Eu quero começar hoje falando com você sobre a lei do reconhecimento. Quero começar lendo o livro de Jeremias 46, 17. Jeremias 46, 17. Veja que palavra interessante, maravilhosa. Olha isso, Jeremias 46, 17. Diz assim: ali apelidarão a Faraó, rei do Egito, de espalhafatoso, ou aquele que espalha. Não é aquele que ajunta, mas aquele que espalha. Por quê? Porque ele deixou passar o tempo adequado, deixou passar o tempo estabelecido. Então, essa profecia de Jeremias é uma menção a respeito do rei do Egito, coisa que os profetas geralmente não faziam. Eles profetizavam na vida do povo de Israel, não na vida do Egito. E essa palavra, ela veio porque Israel, nesse período de Jeremias, tinha sido levado cativo para a Babilônia. Jeremias ficou com os restantes dos filhos de Israel. Jeremias sofreu muito lá, e aí uma parte deles fugiram para o Egito, uma parte dos remanescentes fugiram para o Egito. E aí ele recebe essa palavra de Deus dizendo: profetiza sobre o rei do Egito e diga: tu serás chamado aquele que espalha, porque tu deixaste passar o tempo adequado, o tempo apropriado. Qual é o teu perfil? Teu perfil é de espalhar ou de ajuntar? Você é daqueles que qualquer coisa você já fala, aumenta, né, uma história, né, desagrega a célula, acaba terminando o relacionamento do namoro, do noivado, do casamento. Tem gente que tem o dom de espalhar. Por isso a Bíblia coloca o nome de espalhafatoso. Em português, espalhafatoso é aquele que faz muito barulho, que, né, joga as coisas para cima. Na verdade, na origem, espalhafatoso é aquele que espalha. Quando Deus te dá uma oportunidade, essa oportunidade sempre vem com desafios, com problemas, mas a sua personalidade é de ajuntar. Você é um facilitador, você é um pacificador, ou você é alguém que semeia dúvidas, semeia discórdias, semeia problemas, quer dizer, sombras, sempre está criando fantasmas. Nós amarramos os fantasmas, nós não criamos fantasmas. Isso é duro. São poucas pessoas hoje que amarram fantasmas. A grande maioria criam fantasmas, criam problemas, dificuldades. Ah, teu pai não gosta de você. Ah, tua mãe não, né, poderia te tratar melhor. Ah, teu namorado não, né, olha, devia estar, né, fazer isso, fazer aquilo. Ei, para. Nós não espalhamos, nós ajuntamos. Nós somos daqueles que ajuntam, que facilitam, que criam pontes, que criam relacionamentos. Nós não somos daqueles que espalham. E por que as pessoas espalham? As pessoas espalham porque elas perderam o tempo adequado, perderam a hora da oportunidade. Agora, por que alguém pode perder a hora da oportunidade? Às vezes tem um excelente emprego, às vezes tem uma excelente proposta, às vezes tem uma situação muito boa na faculdade, na universidade. Às vezes a vida sempre abre portas, e nós temos que discernir qual é a porta e a oportunidade. Às vezes as pessoas dizem: ah, quem sou eu? Eu nunca vou para tal lugar. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa humilde, eu estou trabalhando num serviço tão humilde. Esses dias eu ouvi um testemunho de um rapaz, ouvi na rádio Sara Brasil, um rapaz que é açougueiro, simples açougueiro. Ele trabalhava num açougue de um supermercado que na época era muito pequenininho. Era um supermercado que só existia em Braslândia e mais uma outra cidade, Satélite. Quer dizer, sogueiro já é, não é uma profissão tão vistosa. Segundo, num lugar muito discreto. E ele, né, estava lá e andava com Deus, menino fiel, agradecia a Deus pelo trabalho dele, e ele ganhava ali mais ou menos coisa de um salário mínimo e meio, por aí. Aí ele tratava, a personalidade dele é uma personalidade muito boa, pessoa muito diferenciada. Aí ele, um dia, atendendo um senhor, o senhor ia sempre comprar carne, e ele tratava o senhor como tratava todo mundo. O senhor ficou lá esperando na fila, e todo mundo foi embora e o senhor ficou lá. E aí ele perguntou: posso te servir mais alguma coisa? Aí o senhor chegou para ele e disse: não quero carne, quero te fazer uma proposta. Tu quer sair do seu trabalho e ir trabalhar no banco comigo? Banco? Eu? Como é que eu vou trabalhar no banco? Eu não tenho o menor treinamento para o banco, eu não tenho expertise para trabalhar em banco. Vai comigo, trabalha comigo, eu te treino. Doutor, eu até que gostaria, mas eu sou inseguro. Não, fica tranquilo, aparece nesse endereço. Segunda-feira, ele foi lá no endereço, até para ver o que era aquilo, se era fato, verdade ou não. E aí ele chegou lá e a pessoa pegou, levou ele para uma salinha, pôs os documentos, falou: assina aqui, assina aqui. Falou: mas assinar? O que eu vou fazer? Eu sou um açougueiro. Não, tu era. A partir de amanhã, você vai fazer um treinamento e depois você vai assumir a gerência de um setor. Gerência de um setor? Eu? Vocês estão loucos, vocês estão tudo doido. Como assim? Você vai trabalhar no setor de clientes insatisfeitos, com grandes reclamações. Você vai trabalhar só com gente muito reclamão. Aí ele falou: isso eu sei fazer. Ele saiu do açougue e foi projetado só para resolver a área do banco mais nevrálgico, de clientes extremamente insatisfeitos, clientes que falavam mal. Sabe quanto que ele passou a ganhar? 10 vezes mais, de um mês para o outro, e depois mais cinco salários a mais. Enfim, ele se tornou uma pessoa rica, de um dia para o outro. Por quê? Primeiro, porque ele sabia tratar tudo que ele perguntou ao diretor do banco: por que que o senhor me convidou? O que o senhor viu em mim? Eu vi o seu sorriso, eu vi o seu carinho, eu vi a maneira de você conversar com todo mundo, eu vi a maneira de você resolver os problemas com as pessoas que estavam desgostosas, eu vi como você virava o ambiente com essa energia. Tudo que eu quero é só isso. Eu quero o teu sorriso, eu quero o teu carinho, eu quero que você faça isso no banco. E ele fez, e tornou um grande, grande profissional. Tem esperança para você. Se fosse uma outra pessoa, ele iria queixar, falar mal, ele iria dizer: eu trabalho duro, eu trabalho aqui 8, 10, 12 horas por dia, de madrugada, de noite, eu não tenho horário, né? Muitas horas extras, meu Deus, espalhafatoso. Olha, até a oportunidade que tem, joga fora. Ao invés de dar o melhor na oportunidade que tem, joga fora aquela oportunidade. Não reconhece a oportunidade. As pessoas espalham porque elas não estão discernindo, elas não têm a lei do reconhecimento, que naquela situação, naquela circunstância, por mais difícil que seja, está a oportunidade de Deus. A oportunidade de Deus para José estava na situação mais difícil, que era prisão, que era o cárcere. Talvez José pensasse que um dia ele encontraria Faraó, mas por causa da... Ele era engenheiro, José era engenheiro. O menino tinha um dom de engenharia. Por causa que ele tinha um dom de engenharia, porque ele tinha inventos, e aí ele iria ser levado a Faraó. Eu inventei essa maneira de trabalhar nos açudes, nos plantios de arroz, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, não foi isso. Ele foi jogado aonde? No cárcere. Mas ele reconheceu que aonde ele estava poderia ser o lugar da oportunidade de Deus. Então ele não espalhou, ele aproveitou. Em nome de Jesus, você será o melhor aonde Deus te colocou. Você não vai esperar Deus te trocar de lugar. Você não vai esperar ir para aquilo ou para lá. Você não vai esperar nada. Você vai dar o melhor. Você vai levar o sorriso. Você vai levar a bênção. Você vai levar a unção. Você vai levar a graça de Deus. Você vai simplesmente mudar aquele ambiente. E ali Deus fará você recolher e não espalhar. Espalhafatoso é o oposto daquele que recolhe, daquele que ajunta. Espalhar é diferente. A pessoa só espalha quando ela não dá valor. Não dou valor nas roupas, eu espalho roupa. Não dou valor no sapato, eu espalho sapato. Não dou valor no que eu tenho, eu espalho isso. Isso não vale nada. Isso para mim não é importante. Agora, quando eu dou valor, eu recolho, eu guardo. São preciosos, né? Não espalhe seus amigos, não espalhe seus relacionamentos. Seja alguém que recolhe, seja alguém que valoriza aquilo que o Senhor Deus deu para você. Mas isso acontece quando nós reconhecemos a oportunidade naquela situação. Nós reconhecemos o tempo adequado. O tempo adequado. E eu comecei a estudar isso na Bíblia, e eu percebi quantos homens de Deus viraram as costas para seus milagres, e depois Deus teve que dar duas, três chances. O bispo Lucas fez uma conferência aí, todinha, com o nome A Segunda Chance. É importante termos segunda chance. Deus nos dá segunda chance, mas você não vai perder a primeira, não. Você vai entrar de primeira mesmo. Amém, amados? Amém, queridos? Pode dar uma salva de palmas. Você não vai perder a primeira, não. Né? A segunda chance acontece? Acontece. Mas nem sempre ela é como a primeira. A primeira chance, ela é pura. Ela é virgem. Ela é apropriada. Né? E eu fiquei pensando na vida de Abraão. Quantas vezes Abraão teve um discernimento, teve um reconhecimento que outros não tiveram. A gente vê muito falar assim, ó, Deus, a Bíblia diz, e o Senhor falou com Abraão, e o Senhor visitou Abraão, e o Senhor... Mas, a pergunta é, como é que Deus apareceu ali? Como é que Abraão viu, percebeu que era Deus? Nem sempre ele percebeu isso. Abraão, ele agiu, ele fez o melhor, ele fez o certo. Em cada momento, em cada oportunidade, em cada capítulo da vida. Faça as coisas certas, mesmo sem saber o futuro. Mesmo sem saber o que é que vai acontecer lá na frente. Abraão, ele deu o melhor de si, sem saber o que eu queria desdobrar daquilo. Simplesmente ele fez a coisa certa. Simplesmente ele fez aquilo que alguém precisava fazer. Muito interessante. Enquanto, né, Abraão tinha um dom de ajuntar. Abraão era um homem maduro, um homem de Deus, treinado por Deus. E eu fui perceber as duas situações aonde Abraão mais marcou a sua história. Só um minutinho, olha para mim. Quais são as circunstâncias que mais marcaram a tua história até hoje? Pense. Qual a circunstância qual a circunstância, a situação que você participou, que você conviveu, que foi mais significativo dentro da tua história, que mais te marcou, que mais te amadureceu, que mais te projetou, que mais abriu as suas oportunidades. Quais foram? Pense. Não é as circunstâncias e as ocorrências que vieram a nós, não são todas iguais. Algumas são muito simples, são muito comuns. Outras foram excepcionais. Acontece que as oportunidades excepcionais acontecem raramente, mas tem uma, duas, três, e aquilo foi o que desdobrou o seu futuro. Para mim, por exemplo, uma decisão de fazer o curso de física foi uma das decisões mais importantes que eu fiz na minha vida. Na época, eu não tinha a menor ideia que aquilo poderia vir 10 anos, 20 anos, ser tão importante na minha vida. Nunca pensei. Nunca pensei. Por quê? Eu tomei aquela decisão, não foi pensando em 20 anos. Tomei aquela decisão alinhado ao meu, quase que ao meu futuro imediato. Era algo que eu senti uma convicção. Às vezes eu nem consegui explicar muito. Às vezes você nem sabe explicar, mas o teu coração pede, faça, faça. Quando mudamos para Brasília, eu e a bispa Lúcia, não tinha coisa lógica. Deixar uma igreja grande, gigante, em Goiânia, já estabelecida, não era lógico. Não precisava fazer isso. Mas, impulsionado por uma visão, por uma oportunidade, por um tempo importante que nós estávamos vivendo de avivamento no país, eu disse, eu não vou perder esse tempo e eu vou aproveitar essa oportunidade. Tive coragem, não tínhamos dinheiro, não tínhamos dinheiro nem para pagar um caminhão de mudança. Viemos com as nossas coisas em dois carros, né? Dois carros, pusemos nossa mudança e viemos para Brasília, né? Viemos para cá, nos estabelecemos aqui, e aqui Deus construiu uma nova história nas nossas e nas suas vidas, maravilhosa. Eu quero te dar Gênesis 14, 12 em diante. Gênesis 14, 12. Vamos ver como Abraão reagia na hora da oportunidade que ele tinha. E nem sempre eram oportunidades boas. Às vezes eram oportunidades arriscadas, perigosas. Nem sempre são oportunidades boas, mas tem uma obrigação legal, moral, e ele fez o certo. Havia uma guerra, sobrinho de Abraão, chamado Ló, foi para Sodoma e Gomorra, lugar amaldiçoado, lugar onde Abraão disse para ele não ir. Então o sobrinho, que era o filho de criação de Abraão, desobedeceu o seu tio, ou desobedeceu, entre aspas, seu pai de criação. Ló era sobrinho de Abraão, mas filho de criação, porque o pai de Ló, irmão de Abraão, chamado Arã, tinha morrido. Então Abraão adotou Ló como seu filho de criação e seu herdeiro da sua casa. Olha a relação que eles tinham. E Ló tomou uma decisão completamente contrária à orientação do seu tio ou do seu pai adotivo. E lá ele estava. E quando ele foi para Sodoma e Gomorra, lá ele caiu cativo. Quem sai da casa de Deus, quem sai da terra da aliança, acaba caindo cativo na terra do pecado. Se você saiu da casa de Deus, volte para a casa do pai. Se você saiu, se você estava aqui na casa da aliança, numa cela, em uma equipe maravilhosa, que te ama, que cuidava de você, e você foi se afastando, e foi embora, e hoje você vive no mundo, aí não é teu lugar. Saia daí, volte para a casa de Deus, volte para a sua família. O amor de Deus e o amor da igreja está esperando por você. Deus está fazendo chegar até você essa palavra. Então, Ló, filho adotivo de Abraão, sobrinho de Abraão, foi e acabou cativo, porque aquelas terras, aquelas cidades entraram em guerras, e eles perderam a guerra, pecado perde sempre. E eles foram levados, os moradores, cativos. Então vamos lá. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens. A pessoa não perde só seu coração, ela não perde só a sua dignidade, ele perdeu os bens. Quando você está na casa de Deus, você não perde os bens, você não espalha, você ajunta. Você vai ter um apartamento, dois apartamentos, você vai ter uma casa, duas casas, você vai ter um carro, dois carros. Na casa de Deus, você só cresce. Quando você sai do território da casa do Pai, aí provavelmente você pode perder teus bens, porque você não tem proteção, você não está dentro da terra da aliança. Pegaram Abraão, Ló, filho do irmão de Abraão, morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara, contou Abraão, o hebreu, ele se habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aine, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, os mais capazes, nascidos da sua casa, e os perseguiu até Dan. Repartindo contra eles de noite, ele e os seus homens os feriu, os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo os bens, também a Ló, e os bens deles, as mulheres e o povo. Após voltar de ferir a Quedalamoer e aos reis que com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Aonde estava o rei de Sodoma? Escondido. Por quê? Porque era medroso, era covarde, tinha perdido a batalha. Preste atenção, quando você faz o que Deus quer que você faça, ainda que você se arrisque, primeiro, a proteção de Deus estará na tua vida. Segundo, Deus vai trazer a ti o que era um rei e vai fazer com que ele se dobre perante a sua vida. Volta o versículo. Ele se inclinou, o rei de Sodoma se inclinou no vale de Savé, que é o vale do rei. Uau! Toda vez que você reconhecer, o que aconteceu aqui com Abraão? Abraão reconheceu que naquela situação, naquela circunstância, o sobrinho dele precisava dele. Ele reconheceu uma oportunidade de mostrar para o sobrinho a graça e a bênção de Deus. Ele reconheceu, ele teve discernimento, ele viu a hora da oportunidade. E naquela hora de oportunidade, três coisas aconteceram. Primeiro, ele recuperou Ló e os bens de todas as pessoas, inclusive as pessoas. Segundo, ele recebeu o reconhecimento, as honrarias do rei de Sodoma, que aliás não valia nada para ele. Ele não tinha nada, ele não tinha o menor valor. Para ele aquilo não tinha o menor valor, o rei de Sodoma. O que era o must, né, o máximo para Ló, porque imagina, Ló era um plebeu em Sodoma. Abraão foi conversar com o rei de Abraão se inclinou, o rei de Sodoma se inclinou perante Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão ficou na aliança e Ló foi bater na porta do pecado, da iniquidade. Fica na terra da aliança, porque cada vez mais você vai crescer, cada vez mais Deus vai te honrar, cada vez mais os grandes daquela terra se inclinarão perante ti. Não te admires deles, não te embebeda, né? Não fique embriagado com o sucesso deles. Aquilo não vale nada, aquilo é ilusão, aquilo é fumaça. Deus fez com que o rei de Sodoma, no vale de Savé, inclinasse para Abraão. Próximo versículo, olha isso. Próximo versículo. Melquisedeque, outro rei, dois. Um de Sodoma, esse de Salém. Salém, cidadezinha pequenininha antes de ser Jerusalém. Antes de ser Jerusalém, chamava-se Salém. Paz. Então, Melquisedeque, sacerdote, figura profética de Jesus Cristo, rei de Salém, paz, trouxe a Abraão pão e vinho. Ora, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mais um versículo. E aí, o que acontece? Abraão recebe aquela oportunidade. Abraão jamais encontraria Melquisedeque. Abraão jamais teria oportunidade de receber a bênção de Melquisedeque. Nunca imaginou, embora ele tivesse grande desejo. Ele tivesse grande desejo, mas ele não teria oportunidade. Sabe aquela oportunidade que você sempre esperou na sua vida? Vai fazer a coisa de Deus. Reconheça. Receba de Deus a unção, a graça, para você reconhecer a hora da tua oportunidade, dentro da aliança, dentro do propósito, dentro do chamado, dentro daquilo que é alinhado à sua vontade e à sua palavra. Deus vai trazer os reis, os grandes, os presidentes, os diretores, e vão se inclinar perante sua vida. Vamos lá, Gênesis 14, versículo 19. E diz assim: e abençoou ele a Abraão. Quem? Melquisedeque abençoou Abraão e diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Tudo que Abraão queria era essa bênção. Não sei se você sabe, Abraão era de Ur. Ur era governado por Nimrod. Nimrod era uma praga, um demônio. Nimrod era a encarnação do maligno. E Nimrod tinha um reino paralelo ao reino de Melquisedeque. Melquisedeque era um homem de Deus, um sacerdote, um homem de paz. Ele reinava sobre uma região de cidades justas, boas, cidades onde imperava a graça e o amor de Deus. E Nimrod não, era sangue, morte, né? Infanticídio, sacrifício de crianças, sacrifício de todo tipo de coisa. Então Abraão saiu dali procurando encontrar Melquisedeque. E ele encontra Melquisedeque. Não foi Abraão que foi procurar Melquisedeque. Melquisedeque veio até Abraão. Aleluia. Vença as batalhas de Deus na tua vida, ainda que seja para livrar seus amigos, seus irmãos. Entre naquela guerra e vença. E quando você voltar do despojos, o Senhor Jesus estará te esperando. Melquisedeque, que simbolizava Jesus Cristo, trouxe para Abraão pão, força. Abraão estava cansado, ele lutou a noite, provavelmente já tinha 3 dias sem dormir aí. Mas quando ele encontra Melquisedeque, ele recebe pão, força e alegria no vinho que Abraão trouxe a ele. Ele abençoou Melquisedeque a Abraão e diz: bendito seja o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Próximo, 20. E aí, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo lhe deu a Abraão o dízimo, até daquilo que era de Sodoma e de Gomorra, hein? Tudo aquilo que ele tinha, ele deu o dízimo. Abraão falou: eu não quero nada para mim, mas eu vou dar o dízimo para Melquisedeque. Tudo aquilo que eles receberam de Sodoma e Gomorra, 10% ficou com Melquisedeque. Interessante, né? Abraão disse: para mim não precisa de nada, só pago os soldados de Manre que foram, e o dízimo para o meu Senhor, representado na figura de Melquisedeque. Pela bênção dele, eu venci. Agora, quem falou para Melquisedeque que Abraão estava guerreando? Quem disse para Melquisedeque que o Senhor tinha enviado Abraão? Nenhum momento a Bíblia diz: Deus falou: Abraão, vai para a guerra, Abraão, traga seu sobrinho. Não, Abraão apenas viu uma oportunidade. Ele reconheceu uma oportunidade. Eu tenho um exército bom, meu exército é treinado, meus 318 homens valem por 3 mil, 5 mil, nós somos galera aqui manda bem, todo mundo é treinado, Deus está conosco, eu não vou deixar meu sobrinho se tornar escravo, vamos buscá-los. E Ló não merecia aquele gesto. Aliás, eu acho que Deus não mandou Abraão para trazer Ló, porque Ló devia ter saído de Sodoma e voltou para Sodoma. O cabeçudo ficou em Sodoma, doido da cabeça. A chance, a segunda chance que ele teve, já era para ter ido embora de Sodoma, porque viu que, né, Sodoma não tinha bênção. Não, ele insistiu lá. Ele continuou naquele tipo de vida. E aí veio a destruição de Sodoma e Gomorra, e vocês sabem do restante da história. Então, Abraão fez aquilo que ele devia fazer, porque era certo. Simplesmente por isso. Ele reconheceu a oportunidade. Se ele não tivesse ido, Ló não tinha voltado, Melquisedeque não tinha encontrado, ele não teria tido o momento mais importante. Qual o momento mais importante da vida de Abraão? Depois do sacrifício de Isaac, que foi livrado. Qual? Foi esse momento aqui. O ápice é o que eu te perguntei. Quais foram os grandes momentos da tua vida? Quais foram os grandes encontros da tua vida? Reconheça, pensa. Quais foram as grandes pessoas que você, né? Essa palavra é grande, eu vou seguir na frente com ela. Muito, é bem amplo isso aqui. Mas hoje eu quero parar por aqui. Não seja como o rei do Egito, alguém que espalha, ao invés de ajuntar. Por quê? Espalha, por quê? Porque ele não valoriza. Simplesmente não valoriza. Acha que aquilo que tem não vale nada. Ah, essa coisa, isso aqui é vil. Ah, isso aqui não, né? Ah, não tem sentido nenhum. Não, querido. Deus pode te pegar aonde você está, e Deus vai te honrar do lugar onde você está e vai te exaltar. Simplesmente reconheça. Reconheça. Aqui Deus me pôs. Aqui eu vou dar o meu melhor. Aqui é o melhor que Deus me deu. Ao invés de reclamar da vida, ao invés de murmurar, ao invés de praguejar, eu vou louvar, eu vou engrandecer, eu vou exaltar. E ali, Deus vai te dar grandes oportunidades. E quando você puder, resgata. Seja um resgatador. Entre nas batalhas para ajudar pessoas que você nunca vai imaginar. Um dia, aquela pessoa vai voltar e vai te exaltar. Sabe por quê? Porque você reconheceu a graça de Deus naquela situação e naquela circunstância. Amém?